Olá, aqui é o Judateu.
Aqui é o Iso.
Aqui é o Luke.
E eu sou o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 382 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, bem, Judeu. Que saudade desse programa.
Ah, Estranho tá voltando. Finalmente voltou ao Mangá ao Quadrado depois de um mês de férias.
Não, tava... O ao quadrado é quem voltou, porque você cancelou ao quadrado nas férias dele.
Verdade. É, e ainda teve quadrinho ao quadrado depois, então mais de um mês aí sem o Mangá ao Quadrado. A gente tá de volta agora num quadro favoritos de muitos, odiado por alguns. A gente tá aqui pra fazer o Antologia do Mangá ao Quadrado. É o quadro no qual a gente tem, nesses anos todos de Mangá ao Quadrado, teve muitas ideias que nunca foram pra frente. Porque uma forma comum de cortar ideia quando a gente tá tendo elas é falar, ah, mas rende um programa inteiro? E às vezes você pensa duas vezes e, acho que não rende. Então a gente criou esse quadro aqui da Antologia pra pegar todas essas ideias que não iam render uma conversa inteira de uma hora e põe aqui tudo junto e ver o que a gente tira delas. E talvez pode virar no futuro um quadro inteiro. Vamos ver se a gente acha que rende mesmo ou não, beleza?
Não, mas quando rende, a gente já cancelou a ideia aqui.
O dia provou aqui
que rende um quadro inteiro, mas aí já falou aqui, então já era o quadro
não
inteiro.
Aconteceu, mas acho que pode acontecer no futuro. É tipo o capítulo piloto que vira uma série na Shonen Jump.
Exato. É prova de conceito. O conceito foi provado que existe conversa.
Maravilha. Quem sabe antes de começar o programa, eu só queria lembrar que o quadrado tem um apoia-se, é o apoia.se/ao quadrado. Você pode apoiar a gente ali com quanto dinheiro você quiser, é muito bem-vindo, muito, eu fico muito grato, mas apoiando com R$10 ou mais, você tem o seu nome lido aqui no programa, de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Nicolas Martins Costa Fuoco,
Henrique Campos,
Ailton José Vasconcelos,
Cainé Rogers de Moura Santana
e Vinícius Carvalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Todos esses novos apoiadores, então sejam bem-vindos.
Sejam muito bem-vindos. É, e Jojo é semana que vem só, ok?
É, volta semana que vem. Eu sei que todo mundo tá esperando. Está voltando.
Está voltando. Mas vamos lá, Antologia. Começa você, Estranho. Você que estava afim de fazer uma antologia, tem alguma ideia em específico?
Você
sempre está afim de fazer uma antologia. Eu que não estou afim, normalmente.
Eu sei. A antologia é sempre... Nunca foi gravado com muita boa vontade por todos os participantes. Sempre é o que tem pra hoje. Mas eu gosto de gravar, eu estou sempre exposto.
Estranho coleciona temas. E eu fico pensando no dia que vocês me falam que vai ter antologia, e o Estranho fala, não, eu passei o último mês coletando aqui 10 ideias.
É que eu vou anotando minhas ideias ao longo do tempo, porque eu sei que eu vou perdê-las. Então, de vez em quando, você tá lá tomando um banho, você tá ouvindo um podcast antigo, você tá tendo uma conversa e fala, é tal. E eu vou lá e anoto, porque essa
conversa tá muito interna, piada interna aqui nossa, mas ele veio pra substituir o lugar do Revisitando, Estranho, a verdade é essa. Nunca veio, mais não. Teve Revisitando. A antologia veio pra... Ah, quando não tem ideia, põe a antologia.
Não, tem Revisitando, ainda existe, ainda tem com alguma frequência muito longa. Mas enfim, meu tema é zerar um gênero. Eu quero conversar com vocês se existe uma forma de um quadrinho, um mangá, ou qualquer, pode ser para estender para as outras. Se tem como ele zerar o gênero, fazer uma obra que ela empalidece todo o resto do gênero. Aquele gênero não precisa mais ser feito, de tão perfeita que é aquela história para aquele gênero. E é isso, eu quero discutir isso. Tem tipo como você matar um gênero fazendo algo tão bom que ninguém mais quer fazer, ou o que fizer depois vai ser sempre comparado, vai ficar na sombra, e é isso. Eu sei que a resposta é obviamente não, e eu quero discutir sobre isso.
A resposta obviamente é não, mas se eu tenho algo pra falar, pelo menos, é que a primeira... Você fez algumas perguntas aí. A primeira de... Ah, um cara pode fazer um negócio que vai fazer tudo antes ficar pior.
Sim. Ou depois, né?
Então, depois eu acho que é mais complicado. Mas com certeza tem mangás que vêm pra... setar um novo parâmetro. Pra mim, um exemplo que vem imediatamente à minha cabeça é, obviamente, Slam Dunk, como, tipo, esse supra-sumo que até hoje é muito comparado com qualquer mangá de esporte que surge. Pessoal que lê o Slam Dunk vai pensar em Slam Dunk como, tipo, a obra-prima do mangá de esporte, e ele definitivamente setou um novo parâmetro do que é possível fazer. Porque eu nunca li um mangá de esporte que veio antes do Slam Dunk, que é muito mais impressionante, não, viu? Até uns que a proposta é meio diferente. Sei lá, tipo, a Shitano Joy. Ele não é a mesma proposta que Slam Dunk, obviamente. Mas,
não, mas é um mangá de esporte que acho que é tão aclamado quanto, talvez.
Talvez só.
E não zerou o mangá de esporte, porque tá aí até hoje.
Pois é.
Ou nem o mangá de boxe, inclusive. Mas assim, é que eu acho que mangá de esporte, ele é muito amplo. E eu acho que quando a gente deixa a categoria mais ampla, com certeza é muito mais difícil de atingir.
Sim, o estranho falou gênero, mas acho que o estranho realmente queria dizer é subgênero.
Talvez. Um subgênero seja mais fácil disso acontecer.
Sim, é. Gênero é uma palavra como terror. Subgênero é uma palavra como filme de exorcismo, que é um nicho bem específico de filme de terror.
Uhum.
E aí eu vou fazer uma pergunta que eu sei que a resposta é não, mas vou fazer retórica mesmo assim. Quantos mangás de basquete você viu, a comparação com o Slam Dunk, diminuir a aceitação?
Vários.
Diminuir a aceitação em que sentido, desculpa?
Vem um Kuroko no basquete, você pensa que depois do Slam Dunk, aquele take de basquete é... De uma maneira que não afetaria um mangá de boxe, por exemplo. Por quê? Porque você vai comparar boxe com basquete.
Uhum.
Slam Dunk matou um mangá de basquete por uns anos.
Tem a Hiro no Sora, e a Hiro Sora é bem aceita até onde eu sei. Eu nunca encostei.
Foi, e eu gosto.
Mas eu não digo que zerou e matou, mas eu acho que um mangá muito bom pode intimidar autores a nem tentar. Acho que pode dar autores que ia fazer um mangá de basquete, e pensa, mas aí vão pensar em Slam Dunk, se eu fizer um de handball no lugar, que aí não vão pensar em nada.
Sim.
IQ. IQ não tinha nenhum mangá de vôlei pra ser comparado com, tinha?
Não.
Provavelmente tinha, mas tinha, nada...
Tinha
que já existiu, mas nada que ia trazer uma comparação
nada que é um expoente.
Como o próximo de vôlei vai ser comparado com Haikyuu, e ele vai ter que comprar essa briga. Isso pode adiar o surgimento do próximo.
Haikyuu zerou? Então Haikyuu zerou o gênero?
Eu acho que não.
Não, porque Digget tá aí, ó. Fortíssimo.
É curioso, né? Porque, na verdade, em vez de zerar, normalmente alavanca, né? Eu falei que Slam Dunk matou o de basquete, mas você ia falar que ele não, Luke, porque eu imagino que você ia trazer isso, né? Surgiu mais mangá de basquete, ao contrário, né?
É, mas eu acho que ainda dá pra começar a cavar mais fundo nichos pra, tipo, dizer, não é, mangá de esporte, o Slam Dunk não zerou. Mas mangá de basquete, Slam Dunk zerou. Aí fala, pô, não. Mas, pô, não, tem Kuroko no Basket, que veio, fez seu sucesso, achou seu nicho, a Hiro no Sora achou seu nicho. Fala, tá, não, então mangá de esporte, basquete, com essa pegada mais realista, pra já diferenciar de Kuroko, já. Né? É, delinquente. A Hiro no Sora fez, exatamente igual.
Fez
sucesso. Então, tipo, é difícil... É, eu acho que o ato de zerar é muito difícil, mas...
Você perguntou se é possível. Eu acho que é possível no papel, mas quando acontece, é menos um mérito do mangá que foi tão perfeito. Eu acho que é mais uma covardia dos autores que estão com medo de... Deixando a comparação, não deixar eles nem tentarem. Eu respeito o cara que já tem Slam Dunk, que eu vou escrever um mangá de basquete mesmo assim.
Uhum. Eu tava pensando nesse tema relativo pouco tempo, de novo, e eu quis trazer ele especificamente isso, porque a gente falou, antes desse intervalo todo, a gente falou de Ghost in the Shell, na nossa maratona, e ele é do gênero cyberpunk, que é um meio que hoje ainda vive uma sombra distante de Akira, né, dentro dos quadrinhos de mangás, anime e tudo mais. E, obviamente, o gênero sofreu também por questão temporal, né? A realidade do cyberpunk já não é tão instigante quanto era na época em que estava no seu auge.
Se bem que parece que tá num revival, né, nos últimos anos. Né?
Será cyberpunk? Tirando o jogo.
Eu penso justamente no jogo e sei lá.
Mas não veio uma onda, né? Veio só o jogo. Mas aí meu ponto é, tipo, foi porque ele zerou o gênero e as pessoas se intimidaram? Não, porque Eden, que a gente citou como exemplo, Eden in the Endless World, veio depois, 10 anos depois de Akira. E ele fez ali o seu cyberpunk do seu jeito, né? Então, eu acho que surge uma sombra, ela fica ali, principalmente pra quem leu muito, pra quem acompanha muito tempo uma quadrinho, né? A mídia, mas... Tipo, zerar é muito difícil, né? Eu acho que não tem como.
A indústria também, ela funciona assim. Existe a aceitação, tipo, a gente acha que uma coisa já é boa, mas a indústria muitas vezes investe em cópias do que já é bom, na perspectiva de pegar a migalha do sucesso. Não o sucesso completo, mas... Sim. Sai Star Wars, agora sai 5 space operas que daqui a 10 anos ninguém vai lembrar, mas agora podem pegar o momento. E o que Sim. mata gêneros é coisa ruim.
Eu diria que mais do que isso não é coisa ruim. É só a exaustão. Nenhum gênero nunca morreu porque... uma obra tão boa saiu e tão Sim. adorada que o pessoal, não, agora eu não vou fazer. O efeito é o oposto normalmente, porque se uma obra prova, justamente em questão de mercado, isso, que tem um interesse econômico por aquele tipo de coisa, as pessoas vão tentar recriar para atingir o mesmo potencial. Então, o cinema é um bom exemplo mesmo, estranho. Eu nem penso no cyberpunk, eu penso na era dos westerns, dos velhos oestes do cinema, que saía uma enormidade de filmes por década. E não foi nenhum filme muito excepcional, nem nenhum muito ruim, que acabou com essa era no cinema, né? Foi só a mudança
a exaustão
de...
A exaustão também. A mudança a exaustão. No tempo é a exaustão, talvez. Eu acho que esse efeito foi, tem algo
ali. Foi uma
ali.
Mudança na mídia também, transição pra TV não transicionou bem, casou com mudanças políticas junto... E eu dei um exemplo ruim porque é ruim, eu sempre falo ruim de número, porque ruim é sempre subjetivo. E muita coisa ruim depois fica boa, porque Bela Adormecida foi um dos maiores fracassos de bilheteria da história da Disney e saiu nos anos 50. E em 90 que a gente tentou fazer uma princesa de novo. Ficou 40 anos achando princesa não tem nada a ver com a nossa brand, porque olha quanto dinheiro a Bela Adormecida perdeu. E é gente que lê número, e às vezes eles fazem essas associações. Uma coisa foi tão catastrófica que eu não quero fazer nada parecido. Isso mata gêneros.
Toy Story matou a animação 2D? Tipo, essa é uma, não, né? Sei lá, foi uma mudança. Não,
mas dinheiro
não,
matou. Mas aí
quando a animação 3D virou mais barata que a 2D, na hora morreu. Nada é 2D mais hoje em dia.
Mas não foi um filme específico, a qualidade não. dele foi a mudança tecnológica mesmo, né? Uma hora ou outra ia acontecer, sem dúvida alguma. Sim.
Agora, uma obra boa o suficiente pode fazer a gente achar que as obras medianas são a tal da saturação. É uma questão psicológica. Lei Slandank pode tirar a nossa paciência com mangás de basquete como Kuroko a um ponto de que se a gente tivesse exposto a muitos, não fomos exposto a muitos, teria criado uma preguiça prévia com o próprio tema.
Eu acho que é muito mais pessoal do que generalizado nesse sentido. Por exemplo, Sim. eu tenho um exemplo, que obviamente o gênero não foi zerado, mas eu li Yagate Kimi Naru, e eu acho que é o melhor mangá yuri que eu li. Toda vez que eu leio outro, eu penso, porra, mas sabe, não é tão bom assim, né? E eu fico... e é constante, eu penso isso toda vez, porque eu sinto que eu já li um melhor parecido. E acontece. Mas, obviamente o gênero do Yuri não foi... Continua saindo coisas muito boas. A demografia...
Confunde-se ali.
É um ponto muito bom que você está fazendo aí, Luke. Pro global é difícil falar, mas pro pessoal... Com certeza acontece. Com certeza acontece. Você lê um negócio... E porque, tipo, sei lá, pode ser só porque é a primeira vez você lendo alguma coisa de melhor qualidade daquele gênero, sabe? Coincidências acontecem e tal. É que nem toda geração tem os seus Battle Shonens favoritos, né? Tipo, não tem... Não é possível que, na minha geração em específico foi quando fizeram os melhores. Não, é porque foi o primeiro que você leu. Né?
Tipo, tem Big Tree? Toda geração tem Big Tree.
Toda geração. Hoje, Big Tree.
Por mais que você não concorde com o Big Tree de agora, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, foi um Big Tree em algum momento ali.
Eiichiro Oda falou em entrevista: não vale a pena comprar uma Jump se você não é fã de 3 mangás na Jump. Então, todo mundo tem o próprio Big Tree. Senão você não gasta. Quer dizer, a gente não, a gente espera ter, mas você não gasta dinheiro na Jump se você não tem
eu
o seu Big
Tree pessoal.
Agora eu leio oficial.
Eu posso ler oficial de graça, então eu ainda me sinto um pouco pirateando, eu ainda sinto que eu pirateei tanto que eu obriguei a Jump a me dar de graça,
só pra parar de piratear. Sim, é tipo isso.
Dito isso, que a gente confirma aqui que não se zera, né, mas dá pra dar uma estragadinha, tem algum gênero que tá estragado, igual o Luke citou, Yagakimi, vocês conseguem pensar em alguma coisa que tá estragado no mangá? Tipo, vai ser difícil vencer.
Mais nichado, mais fácil acontecer, porque a gente adora o padrão, mas um certo nível. Quando começa a ficar muito parecido, já, uou, foda-se. E aconteceu comigo que eu achava comissão o mangá ok, eu virei um fã muito grande, muito verbal de Sem Namoradas, e comecei a achar comissão ruim, mas tipo, instantaneamente. Eu li e pensei, tudo isso, eu li outro mangá que veio depois e fez melhor.
É, eu acho que você pegou um bom ponto, que é, além, mais do que pessoal, o específico, você lê um mangá e pensa, porra, mas aí esse mangá agora piorou muito, acontece bastante, isso é comum. Você lê uma versão, você sente que leu uma versão melhor do mangá?
E teve aquele mangá da menina que era dividida em não sei quantas mil personalidades, que tinha que namorar o mesmo cara, que eu li dois capítulos e falei, eu não aguento ler isso é muito ruim, isso era muito parecido com um favorito meu.
Essa aí, namorada, está aqui pior.
Mas era muito, mas era... Era tão parecido que ser pior deixava intragável, porque não tinha como fechar a comparação.
Às vezes pode acontecer o contrário com você, tipo, pelo menos comigo. Às vezes você gosta tanto de um negócio, você gosta tanto de uma premissa, de um conceito, que você pensa, ok, eu vou ler esse negócio aqui, que é claramente pior, mas eu gosto tanto da ideia que eu tô disposto a ver essa versão piorada, porque é o que tem pra hoje.
Uhum. Eu sinto que isso aconteceu várias vezes, isso, com essa nova era da comédia romântica. Tipo, as coisas que tava elogiando há, sei lá, 5 anos atrás não parecem mais tão boas, porque coisas melhores surgiram aos poucos, sabe? Eu tenho um pouco essa impressão, sim.
Pô, as quíntuplas de fato era tão excelente assim pro gênero ou já foi superado?
Esse é o que aconteceu pelo contrário. A cada mangá Harem novo que saiu, eu penso, porra, mas tinha como ser bom, né?
Pois é.
Um dos piores gêneros da história.
E Gotobo era tipo um dos expoentes da época, né? Olha, dá pra fazer comédia romântica boa.
Eu acho que mesmo na época, Gotobun já era um cego e um caolho em terra de cego.
Exato.
É que agora, acho que os cegos ficaram mais cegos. Não sei se tem como você, depois já tá cego, você fica mais cego. Por quê? Ah, porque o nível baixou. Mas ele não era tão excelente, mas era só que o nível era baixo.
É. Mas, por exemplo, com o próprio Gotobun mesmo, eu li o Enevelan, eu achava, tipo, ok, eu li o Gotobun, eu passei a achar o Enevelan insuportável. Foi exatamente isso que aconteceu.
Isso aí é síndrome da galera que, muitos anos atrás, leu um cancelado da Jump, do Double Art, e aí tipo, foi a época que começou a galera a ler um mangá novo online, era muito raro. Ou sei lá, eu mesmo com o Psyren lá atrás, que tipo, as primeiras coisas que eu li, falei, caraca, mano, nossa, muito legal isso, muito bom. Aí depois de muitos anos você lê muitos cancelados no mesmo estilo, aí você fala, não tinha nada de especial no final das contas. Todo mundo tá tentando um monte de coisa aqui, tá todo mundo errando o tempo todo, e ele tava errando também, eu só não sabia ainda.
Eu acho que o Shoujo Shomatsu, estranho, meio que estragou um pouquinho o que a gente chama aqui de Slice of Punk. A gente nomeou aqui o Slice of Punk. O Girls Last Year, pra mim, ele é o epítome disso.
Viajantes do Fim no Brasil, lançado Viajantes pela Baú Editora, do nosso ex-participante do Ao Quadrado, Diogo Prado, participou de Ao Quadrado, e é dono da editora.
E surgiram alguns de lá pra cá, e nenhum eu fiquei muito impressionado, não. O Shoujo Shomatsu é o Slice of Punk ideal pra mim.
Tem um específico que ele foi recomendado aqui por você, inclusive.
Pô, eu esqueci o nome já.
É o Suzume no Hatte, que
Suzume
é
no Hatte,
The isso. Color of Apocalypse, eu acho que é o nome oficial em inglês, que ele é um híbrido entre Blame e Girls Last Tour, que aí você fala, porra, olha aí, eu gosto dos dois, vai dar tudo certo. E aí depois você fala, mas não é nem Blame, nem Girls Last Tour.
Não, ele não entendeu, ele não entendeu.
Não fez nenhum nem o outro.
Por si só, não é uma prova que Blame não foi zerado em algum nível?
Talvez, em algum nível. Eu acho que são subnichos levemente diferentes ali.
Eles são bem parecidos.
Inside Mari estragou o Genderbender, mas é porque Genderbender nunca foi bom pra começo de conversa, então eu não sei.
Tá tendo Genderbender ainda?
Tem.
Ah, é que nunca vale a pena ler.
Faz bastante tempo que eu não vejo Genderbender, desde aquele cancelado da Jump lá, que era do Ninja, como que chamava? Aí a Caixa Triângulo.
A Caixa Estranho, é.
Foi o último que eu vi de Genderbender, faz tempo já.
Foi relativamente recente, na minha cabeça. Quando que acabou, faz 2 anos?
Eu acho que faz mais que isso, hein?
E Inside Mari ainda é um específico de troca de corpo, né?
Tem isso.
Só pra fazer o fact-checking rapidinho, a Caixa Estranho terminou a 3, né?
Luke, me traz um tema, vocês têm alguma ideia?
Eu não sei pra onde eu quero chegar essa conversa, mas eu queria perguntar pra vocês, assim, qual é a relação de vocês com o ritmo que você lê uma história? Quando você acompanha ela semanalmente, mensalmente, a cada sei lá quanto sai capítulo, ou quando você pega um mangá pra ler direto, do começo ao fim. O que que você prefere? Como você acha que muda a sua relação com as histórias que você tá lendo?
Isso é um revival de um tema que a gente já teve. A gente já falou sobre praticidade de leitura. Muitos anos atrás. Um dos primeiros programas, assim. Mas eu acho que vale a pena, porque muita coisa mudou desde então, né? Excesso, muito mais mangá no Brasil. E vocês não estavam nesse programa. Você e o Wizard, então faz todo sentido a gente passar.
Eu digo, no meu ímpeto, Luke, eu não pensei muito, eu tô falando agora. Eu digo que depende da situação social. Então, tipo, se tem mais gente acompanhando o mangá comigo, eu prefiro acompanhar. E aí depois eu gravo um podcast e leio tudo de uma vez só. Mas
Eu ia falar isso.
Pode falar.
Você se importa com ter um fandom pra discutir o mangá junto? É algo que faz muito... Você faz questão disso às vezes?
Engaja. É. Com certeza engaja mais. Tipo, eu me sinto mais validado se eu posso revalidar o que eu achei daquele capítulo com outras pessoas, sabe? Tipo, se eu consigo ler um capítulo novo de Gashakuta e falar, caralho, tá bom isso, não tá? E aí as pessoas, tá bom, pronto, ótimo.
Isso já é bastante.
Preciso dessa validação de, tipo, tá meio cansativo, né? Não sei o que. Ah, né? Realmente, tá um pouco chato. É bom ter.
Eu acho que eu só continuo lendo Akane, porque eu quero, tipo, uma vez por trimestre chegar pra você, Luke, e falar, qual é? Não tá bom, não. E você continua achando bom. Você continua achando bom. Mas eu necessito dessa interação na minha vida, de ler odiando e pensar, não é possível que o Luke tá gostando.
Você tá odiando essa altura?
Não sei se odiando, mas eu não acho bom, não, velho. Não...
Porra, tá bom pra caralho tá bom, agora,
tá
nossa.
Tá bom. Vocês estão malucos. Pra caralho, isso tá bom.
Tá muito bom. Tá uma das melhores partes.
Dito isso, eu acho que existe um fenômeno muito importante que diferencia a leitura de uma vez só, né? Se pegar pra ler tudo ou você ir acompanhando, é que a analogia de amor e paixão, assim, sabe? De que um deles, quando você lê aos poucos, embora tenha seus problemas, que a gente pode também falar, a história vive com você muito mais tempo. Ela te acompanha por anos, por muito tempo. Então você cria um laço um pouco mais duradouro com a história. Enquanto você lê alguma coisa de uma vez, às vezes, tipo, você lê 20 volumes em 3 dias. Ótimo, eu adorei, devorei a história. Vai desaparecer da sua mente tão rápido quanto você leu.
Eu sou exatamente assim. E eu evito isso ao máximo. Eu odeio a ideia de ler um mangá num dia só. Porque é pra isso. Se eu li num dia, eu esqueci num dia. E em dois dias, mas como se eu nunca tivesse lido em primeiro lugar. Em uma semana, eu vou falar, o que você acha desse mangá? Eu falo, não sei, eu não tenho mais opinião. Acabou. Então, quase tudo que eu leio, quando eu não tô acompanhando os semanais, eu tento ler assim, eu leio 2 capítulos por dia, todo dia. Mas nunca mais que 2, 3. Se eu empolguei 5, assim, mas sem ficar louco.
Bastante controle.
Porque eu quero diluir, eu quero passar o máximo possível de tempo com aquela história. Aí, e eu sinto que isso não é normal, porque quase sempre que alguém me recomenda um lugar, fala, leia esse, você lê num dia só. Eu penso, isso é o oposto do que eu tô procurando. Eu não quero nada que eu mato num dia só. Eu quase não leio coisa de um volume. É o tipo de experiência que eu não quero, mas eu sinto que é o que quase todo mundo precisa colocar pra uma recomendação ser viável. E não, nunca é o que eu tô procurando.
Sim. Eu pensei muito na questão disso mesmo, do quanto fica com você. Não sei se é... Imagino que não seja só comigo, mas muito mangá que eu li, eu gostei muito na época que eu li, eu já tava completo e tal. Eu, sei lá, tem 20 volumes do mangá. Aí chega, passou 6 meses, eu penso, ok, eu lembro como esse mangá começa, eu lembro como esse mangá termina, tem uma ou duas cenas no meio muito boas que eu lembro, e o resto pra mim é um blur, assim, total do que aconteceu na história.
Ao mesmo tempo, eu acho que isso é o que é lembrar de fato de uma história, gente. Eu gostei muito de Kasane. Eu amei Kasane. E eu li no meu jeito que eu falei, lento pra absorver tudo. Se perguntar o que acontece em Kasane, que eu li faz 10 anos, eu sei dizer o começo, minhas cenas favoritas e o final, não vou saber. É uma história longa, eu não tenho capacidade pra lembrar de tudo.
Quando isso. Você lembra tá umas lendo... batidas, né? Quando você tá lendo semanalmente, você acaba podendo ter essa... Tipo, quando é o seu mangá favorito que você tá acompanhando, você acaba remoendo o cabeça.
Ah, sim, sim.
Entre seis. E o que você não acaba não fazendo quando é um favorito que você leu direto. Agora, tem o lado oposto da leitura periódica, né? Que, dependendo do que for o caso, às vezes você, entre um capítulo e outro, você já tá totalmente perdido do que tá acontecendo. Isso não acontece enquanto você tá lendo direto. Quer dizer,
pra
só
mim,
se você tiver tipo,
qualquer
muito
coisa
distraído.
Mensal. Eu não tô no fio da meada todo mês. É, exceto, sei lá, Talentless Nana. E é porque é muito linear aquela história. É muito... Tem o vilão da vez. Quando ele acaba, tem o novo vilão da vez. Pô, aí é fácil.
Mas é o mais que eu não consigo acompanhar direito o que tá acontecendo também, que eu me perco.
Mas eu acho que isso não é inerente da periodicidade. Eu acho que vai também de um talento do autor.
Tem um misto entre.
Não, não é inerente à periodicidade. Mas é algo que não vai acontecer com você lendo direto. Você vai acompanhar a história que você tá lendo e você não. É difícil você se perca lendo direto.
E tem um misto de a simplicidade do mangá e o nosso interesse, que às vezes eu tenho interesse, mas não tanto interesse. E muitas vezes eu tô nesse exato meio termo. De eu gosto, mas eu não vou remoer o mangá por uma semana. Eu vou esquecer. Então,
mas ainda assim, eu acho que tem capacidades de construção narrativa e estrutural de capítulo que ajuda a relembrar. Dá pra fazer o clássico que é, tipo, repete a última cena, tipo, faz uma boa deixa e essa deixa ser fácil de você pegar de volta no próximo capítulo, que aí é fácil você achar o fio da meada. Inclusive, isso é uma técnica que eu faço pra coisa que eu tô escrevendo pro trabalho. Tipo, se eu tô fazendo um refinamento, alguma coisa, tô bolando alguma coisa ali que eu preciso fazer, eu deixo pela metade alguma coisa que é pra eu conseguir pegar o meu raciocínio de volta. Eu li há muitos anos atrás alguém recomendando isso e pra mim funciona excelente. Que se eu deixo uma frase completa, eu não consigo retomar o raciocínio. Mas se eu deixo a frase pela metade, meu raciocínio volta automaticamente. É tipo uma técnica maravilhosa. E eu vejo isso em mangá. Tipo, perdi dois capítulos de Demons of Shadow Realm, da Hiro Murakawa, que pra mim é uma excelente escritora mensal. Eu não acompanhei Fullmetal Alchemist na época do lançamento, mas eu não lembrava, tipo, se antes de eu abrir o capítulo, alguém falasse, o que tá acontecendo? Eu ia falar, eu não sei. Na hora que eu abri o capítulo, eu falei, ok, eu lembro exatamente o que eles estavam fazendo, quem tava fazendo o que aonde. Tipo,
isso é engraçado, porque pra mim, Demons of the Shadow Realm é um que eu parei de ler e eu já não tava entendendo o que tava acontecendo.
Um bom exemplo desses. É o oposto, porque Demons of the Shadow Realm, eu acabei de ler o capítulo, pergunto, o que acabou de acontecer? Eu vou falar, não sei.
Um bom exemplo desse pra mim, estranho, era Vinland Saga. Vinland Saga podia passar
também.
3 meses, eu abri o capítulo e sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele nem era tão simples, tinha muitos personagens, tinha umas dinâmicas bem específicas.
Mas aí entra na questão, eu concordo, mas eu acho esse Vinland Saga porque o autor era bom nesse critério específico ou porque é um dos meus lugares favoritos e eu me dedico a lembrar o que está acontecendo em Vinland Saga?
Pode ser.
E eu vou ser sincero, eu vou falar que tem um fator extra que eu sinto muito, que é, eu sou velho, no sentido de que quando eu tinha 16 anos, que eu já lia mangá semanal, eu sabia o que estava acontecendo em todas as minhas leituras. E, tipo, sabia com detalhes, sabia explicar por que o capítulo antirretrasado de Reborn foi ruim. Eu nem gosto, mas eu lembro de tudo que eu não gostei. Hoje, eu tô lendo em maratona, eu já tô meio, pô, mas vocês podem fazer um recap aqui no meio? Porque meu cérebro não guarda as coisas como público-alvo, porque nada disso é feito pra gente com 30 anos. Mesmo seinen, quando eles falam seinen, pensam 20 anos no máximo.
Mas eu acho que...
Eu não sinto isso, não.
Eu não sinto que é pela idade, eu sinto que muita... É pelo dia-a-dia.
É pelo dia-a-dia.
Nossa cognição é um pouco mais...
Mas eu sinto que eu tô com outra cognição. Então, eu ponho a culpa na idade, mas pode ser outro fator, mas eu não
vou jogar aqui o fator.
Eu sei qual é o fator. Que ter lido, sei lá, 1000 mangás a essa altura faz diferença? Porque quando você tinha 16 anos, você tinha lido, sei lá, 100 no máximo, e aí era mais fácil lembrar
especificamente. Essa conversa é muito sobre memória, calma aí,
eu ia falar pra vocês disso, que tem um pouco sobre memória, mas eu acho que tem sobre quantidade de coisas que lê também. Porque eu acho que uma parte da diferença era que as coisas que eu lia. Eu ainda, em comparação aqui com o grupo daqui, eu leio pouco de coisas.
Nossa.
O Luke e o Wizard estão sempre ali martelando tudo que tá saindo. Vocês leem muitas coisas.
Parei de ler quase tudo no último mês. Bateu uma fadiga.
Então, porque eu acho que isso também influencia a quantidade de coisas que você dá atenção. Porque pode te cansa. Quando vocês leiam a Jump inteira, por exemplo, pra mim é... Eu tentei também, não inteira 100%, mas tentava ler tudo e não abandonar nada até cancelar. é cansativo, te fadiga quando chega no capítulo. Você lê as coisas que você gosta, só que quando você lê, ou você começa pela coisa que você gosta e aí é só ladeira abaixo, é uma tristeza terminar, ou você começa pelos ruins pra você pelo menos terminar num bom tom, e aí quando você chega nos mangás que você gosta, você tá cansado. Porque você fala, porra, mas só vem merda, sabe? Tipo, não tenho mais o ânimo. Então acho que a quantidade de coisas influencia também quando a periodicidade é longa.
Pode ser, pode ser. É que eu estou constantemente sentindo o sentimento, eu estou maratonando algo, aí eu vi que virou o volume, passou aquela capa, passou o índice e não veio o recap, eu já penso, ah, vai se fuder essa editora. Me dá um recap sempre que é possível, qual é?
Eu nunca leio o recap.
Eu nunca leio também, mas eu entendo a validade e eu entendo que tem níveis e níveis de recap. Tem uns recap muito que eu bato o olho e falo, esse crap é ruim.
Eu não leio o recap, aqui, tipo, aquele somáriozinho que fala o que aconteceu no último volume. Mas, tipo, quando tem a lista de personagens, de preferência, o guiazinho de relação entre os personagens, esse sim ajuda muito.
Um dia eu quero que a gente traz o assunto infográficos em mangás. Eu quero muito discutir o poder do infográfico dentro do mangá. E, inclusive no mangá. Tem mangá que faz infográfico muito bem, tem mangá que faz muito.
Mas só voltando ao seu tema inicial aí, Luke, eu acho que é muito gostoso ainda acompanhar alguns mangás. Primeiro, essa questão social, e segundo, quando é muito bom, que nem a gente deu os exemplos aqui, quando é muito, muito bom, você lembra.
Quando
é algo que você ama...
Que a conclusão que eu tô chegando é que os meus favoritos é bom, é melhor você ler... acompanhando, até porque você vai querer reler depois, né? Então,
tipo, é claro.
Você vai ter outra experiência.
Às vezes você relê só de sair um capítulo novo.
É, e quando é um mangá que você gosta, mas um pouco menos, talvez seja bom você ler direto, que você vai ter experiência, vai conseguir captar tudo, mesmo que você não lembre depois, é parte da vida também. É, você conseguiu apreciar a história mais por completo do que você teria lendo um mangá que você gosta só um pouco... a conta gotas.
Eu acho que não lembrar depois é sempre tem que ser visto como relativo. Não é saber cada detalhe, é saber lembrar os beats que você gostou também. Você fala, eu gostei do mangá, lembrar eu falo.
Esse permitir reler também. Porque, não tô lembrando desse mangá que eu gostava tudo, pega e lê de novo, ué.
Exato. E foda-se, tem mangá que é só... É mais gostoso acompanhar. É uma tristeza isso, porque nem todo mundo pode ter a mesma experiência. Mas eu tava lembrando aqui da época que a gente acompanhou Spirit Circle. Lembra da gente acompanhando Spirit Circle? Como era bom. Que mangá da hora foi de acompanhar. E aí, quando você lê ele inteiro, ele é muito bom ainda. Mas ele não é tão bom quanto foi, tipo, acompanhar.
A experiência de não saber o que vai acontecer e ter que ficar parando pra pensar no que vai acontecer até sair o próximo capítulo é uma que você só vai ter uma vez, né?
Eu reli ele inteiro, toda vez que saiu um capítulo novo. Eu reli ele inteiro. Era muito bom. Isso. Você tem um tema aqui pra gente?
Eu tenho um tema. Meu tema é o seguinte: filmes de anime, mais especificamente, porque filmes de anime são um assunto sensível, porque o segredo que não é segredo é quase nenhum é bom. E muitos são ruins de maneiras muito diferentes. Então a pergunta é: como vocês imaginam que dentro da própria proposta de ser um filme de um anime, ele tem que ser pra ser bom?
Isso é bem adjacente ao mangá, né? Mas sim, eu entendo de onde veio o raciocínio.
Que todo anime é um mangá, estranho. Vamos ser sinceros.
Sim. Agora mais do que nunca, inclusive.
É bem
mais
claro do que um nunca. Anime popular o bastante pra ter um filme não seja de um mangá.
Eu não tô falando do filme de Madoka Mágica, eu tô falando de filmes de One Piece, de Chainsaw Man, de Kimetsu. Pra si não tava implícito, agora está.
Ah, então isso. Eu não sei se... Porque pra mim... Eu vi você comentando hoje lá no Blue Sky sobre o filme de One Piece que você gostou.
Exato.
E ele tá pra mim esses filmes fillers de One Piece, eles estão numa categoria diferente dessa nova era de Kimetsu, ou de Chainsaw Man, de Jujutsu, que são filmes adaptando a obra original. Ou não, esses filmes... Tipo,
eu não gosto que agora todo filme é adaptação de obra original.
Mas eles são elogiados, eles são bons. Foda-se, eles são elogiados. Eu gosto da maioria desses aí. Não sei se eu gosto da ideia deles fazerem isso, mas costumam ser bons filmes.
Que entra no mérito de eu não gostar tanto de anime de mangá que eu já li. questão. É. Eu não vi o anime de Chainsaw Man. Eu gosto de Chainsaw Man pra caralho. Mas eu li Chainsaw Man. Porque eu vou ver uma repetição da mesma história. E aí... Vai, mas agora o filme é da Reze. Mas eu vi o arco da Reze. É a mesma coisa que não me fez ver o anime. Vai não fazer não ver o filme. Eu não vejo o anime de One Piece. Não vejo o episódio faz anos. Mas sai o filme Red. Eu vou ver o filme Red. Eu quero ver alguém inventar uma aventura nova com o Luffy.
Você acha que a adaptação ela funciona melhor quando ela traz novas ideias? Mas não só novas ideias estéticas, mas novas ideias de história, de roteiro mesmo. Sim,
não tenho um interesse muito grande em só rever os mesmos beats, dessa vez animado.
Você viu The Last Islander?
Não.
The First Islander, que aliás. É bom.
É muito bom.
É muito bom. E ele tem um take.
Né? Porque... É um grande jogo de basquete. Eu não vou ver.
Mas ele traz ideias. Ele incorpora coisas que não estão no mangá ali. E eu acho que funciona muito bem.
Eu acho que eu consigo ver os dois lados. Porque eu gosto da... Eu fico um pouco triste com a ideia que os filmes agora são todos o arco do mangá, só que canônico. Porque eu gostava da ideia de você pegar esses personagens, esses settings e fazer coisas novas com ele. Aproveitar o status de franquia que essas coisas têm pra você ser fã e ter mais coisas. Acho que faz sentido. Faz sentido você pegar o One Piece e ver... Eu quero ver os Mugiwaras numa aventura nova e não ter... que porque eu já... Pelo que você falou, eu já li as histórias, eu quero ver esses personagens que eu gosto em coisas diferentes. Agora, eu
aprecio a ideia do... Você quer ver o Broly, é isso.
Talvez. Eu aprecio a ideia do filme canônico também porque... Eu gosto de animação. Eu acho que muita gente gosta de animação enquanto mídia. E mesmo que não seja... Mesmo que ela não esteja sendo o tipo de pessoa que fala... Ah, não, mas eu não quero saber do mangá ou o mangá é a mídia que menos importa. Ainda é interessante pra ela ver esse take de outra mídia diferente que é... Com uma animação que é muito... Costuma ser bem superior ao que você ganharia numa série televisionada, né? E que tem ideias novas de direção. Tem ideias novas estéticas e tudo mais. O filme de Jujutsu é bom. É um bom filme. E você ganha conteúdo ali. O filme de Chainsaw Man eu não vi, mas disseram que foi muito interessante. Mesmo pra quem já tinha lido o mangá. Pra ver a história que você gosta contada de outra maneira. Eu acho que faz sentido para as pessoas que têm esse interesse.
Eu tenho um questionamento para vocês que vêm, porque eu não vejo a maioria desses filmes. Acho que a adaptação recente que eu assisti, eu vi a de Look Back, eu vi a de Look Back. Essas de arco, eu acho que eu não vi nenhum. O meu questionamento é o seguinte. Mangá, mídia serializada, anime clássico, serializada. Eles casam bem a adaptação de um para o outro, porque... A ondulação ali do ritmo da história dá pra você fazer coincidir quando você tá fazendo alguma coisa serializada, tanto em animação quanto em mangá. Tem seus desafios ali, né? De tipo adaptar mais de um capítulo pra um episódio e tudo mais, mas tá lá. Ao transpor uma história pensada do serializado pra um filme contido, tá funcionando? O Judeu, você que viu, acho que você viu o Haikyuu da Batalha do Lixo lá, do lixão. E eu acho que você tinha falado que gostou bastante, não foi?
Não, esse eu não gostei.
Esse não gostou, eu não lembro quem que falou que gostou. Mas tipo, e aí, que funciona pra você essa transposição de um arco longo pra duas horas ali de filme?
Tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, eu acho que depende, estranho. Então, pra mim, esse exemplo aí do Haikyuu, pra mim, é notório uma coisa que era pra ser uma temporada e eles só reeditaram pra ser um filme. Pra mim, é muito óbvio. Então, eu não achei de muita qualidade, não. Agora, o filme de Chainsaw Man eu achei de boa qualidade. Ele foi feito, obviamente, pensando em ser um filme. Ele tem o pacing correto ali, é bem divertido, eu gostei bastante. Dito isso, o ponto que você tá fazendo aí pra mim, isso é tipo... Eu entendi, é tipo uma defesa do filler, não é tipo isso? É uma defesa do filme filler.
É mais uma defesa do filler, porque eu acho que ainda filler tem muito filme ruim. E o que eu tive que pensar é assim, eu vi ontem um filme de One Piece, eu gostei muito, eu nunca tinha visto. Eu pensei, eu gostei mais que tudo que tô fazendo com One Piece agora. E quando eu comentei isso, a resposta foi, espero que o próximo seja God Valley. E eu pensei, nossa, a última coisa que eu quero é ir no cinema só pra ver God Valley, em vez de ver uma aventura de verdade, uma história, alguém... Então eu pensei, isso é assim, se alguém falasse, você vai no cinema ver um filme do seu mangá favorito, o que, que você quer ver? Você quer, de fato, ver só um arco? Você quer ver uma aventura? Em que tipo de aventura você quer ver?
Eu gostaria de não ver um filme de um mangá, só isso. Eu gostaria de ver um filme de uma ideia original.
Mas se é viu vários.
Um filme de anime. Mas vi vários. Entre essas duas opções, eu não sei se eu tenho muita preferência. Eu tenho preferência pro que for melhor. Porque o seu exemplo aí do filme de One Piece que você gostou, eu vi esse filme, eu não acho ele muito bom, não. Um dos maiores defeitos dele, inclusive, é o quão...
Qual dos filmes é? Porque as pessoas não viram.
Eu vi o quarto filme de One Piece, eu gostei muito.
Ele não tem nome?
Dead End Adventure.
Porque pra mim, um dos maiores defeitos desse filme, e talvez você vai concordar com isso, é o quão ele tá restrito pelas ideias que o mangá já teve. Então, tipo, a luta do vilão final... É um crocodile de novo ali para todos os efeitos. Tipo, ele não pôde inventar coisas novas ali. Tipo, ele ainda estava muito restrito por ser essa adaptação extra de e não poder mudar muita coisa. Ou não.
Eu senti isso, mas senti também o oposto. Porque o poder do vilão ser meu doce é tão denso que você dá um soco e não consegue tirar a mão de volta, eu pensei, pô, o Oda teve essa ideia depois pro Katakuri.
O cara criou o Katakuri
20 anos antes.
Canonizou o Katakuri depois. Eu não vi nenhum filme de One Piece, exceto o da Uta. E eu não
que
gosto
não é bom.
Desse filme.
Que
e aí,
não é bom, tipo, não.
E aí a
foi
questão
que eu pensei, eu gostei muito mais disso do que ver a Uta. Eu pensei, filmes de One Piece deviam ser assim. Eu pensei justamente que eu tenho a minha própria definição de se alguém for fazer um filme de One Piece, o que eu acharia bom, o que eu não acharia. E eu quis.
Não, mas porque saber o filme. Porque o One Piece 4 é bom e o Uta é ruim? Os dois são aventuras novas, não?
Eu acho que a história que uma é boa e a outra não.
Tão hiperbólica.
O resumo é esse, será?
Eu acho que a luta é tão hiperbólica que eu penso algo do tipo, se o filme 4 fosse um arco do mangá, eu ia pensar, esse arco foi divertido. Se o filme da Uta fosse um arco do mangá, eu ia pensar, eu dropei o mangá aqui.
Pô, mas aí eu não consigo tirar uma grande conclusão sobre o que um filme tem
que ter. Porque eu não quero que você conclua a minha conclusão, eu quero perguntar, vocês pensam coisas como, eu gostaria que fizessem um filme assim ou assado dos dois mangás?
Entendi.
Eu não quis que vocês julgassem a minha conclusão, quis abrir que eu descobri que eu tenho uma percepção pessoal e eu pensei, se eu tenho uma, quatro você pessoas têm quatro.
Perfeito.
Entendi, desculpa.
Fala sua, Luke.
A minha conclusão pessoal é que vai para além de filmes. Eu gosto que franquias que eu tenho interesse consigam ter conteúdo para além do vamos só reproduzir o canon da história infinitas vezes, sabe? Eu gosto de a oportunidade de você criar ideias novas naquele mundo. Então, pode ser num filme, pode ser num spin-off um pouco diferente, pode ser numa adaptação para videogame, sei lá. E eu acho válido ter esse tipo de informação, de produção. Eu gosto, já que o One Piece pode ser qualquer outra coisa, que a gente tá falando de One Piece, mas pode ser outras histórias.
Pode ser Cavaleiros do Zodíaco, a luta do Abel.
Por que Jujutsu Kaisen está sempre só reproduzindo o que Jujutsu Kaisen já fez? Por que a gente não explora um pouco mais outros personagens, outras ideias, outros conceitos? Kimetsu teve uns one-shots baseados nos pilares, que nem levou muito pra frente. Mas por que não tem mais disso? Por que esse é a maior coisa já produzida no Japão, se não usa um pouco mais o que a franquia já fez?
Algumas pessoas diriam que estão fazendo mais do que já foi feito, porque a animação, a técnica de animação,
possibilidades de animação... Eu dou valor a isso.
São diferentes. Eu não vejo... Tipo, eu gosto de boas animações e tudo mais, mas eu não vou atrás justamente porque o meu sentimento é esse de que... Normalmente, historicamente, o anime é meio que é isso. Uma reprodução, às vezes ele tem algum input criativo ali, mas é raro, porque a indústria não é feita pra isso. Ter um input criativo na produção pra justificar pra mim, Guilherme, por que eu vou perder tempo vendo o jogo de Haikyuu que eu li no mangá e eu gosto ok no mangá, não é o melhor jogo pra mim, mas por que eu vou ver um filme que... É só uma compilação disso, sabe? Eu sinto algo, um sentimento muito parecido de quando eu fui... Eu tinha assistido ao anime de Madoka e eu gostei bastante. Aí, muito tempo depois, eu fui ver o filme, o terceiro filme. Uhum. E ele é o terceiro filme, por quê? Porque tem outros dois antes que são recap. Uhum. Que eu assisti pra poder ver o terceiro filme, pra lembrar. Falei, deixa eu ver pra lembrar. E é terrível. Pra mim, tipo, não tem ritmo.
Não é bom, não.
Partes são
não
cortadas é e tudo mais. E eu tenho, às vezes, a sensação que é isso que é o filme. Por isso que eu perguntei. Se não é, tipo, uma má compilação de algo que eu prefiro da forma mais extensa. Então eu nem vou atrás. Por isso eu nem esquento a cabeça. Eu nem vou atrás. Eu prefiro não ir atrás.
Eu sei o que eu quero num filme de anime, Izu. Eu acho que eu tô mais perto do Luke também. Eu não faço questão dessa nova nova era aí que tá adaptando. Eu vejo, né? Eu vejo porque às vezes os amigos vão lá ver, às vezes eu tenho
pelo curiosidade. A continuação do outro tema, pra conversar, né?
Pra ter conversa. Mas eu com certeza, talvez seja idiotice minha, mas eu não gosto do filler. Eu gosto de uma adaptação canônica, uma história canônica. Se eu vai ter um filme de um anime, de um mangá, eu quero que seja um cânone extra que estão colocando ali. Isso que eu quero. Eu quero. Então, por exemplo, se One Piece não tivesse a história do Shebeck ali, da Shebeck.
God Valley, pode ser, por exemplo, que não tem mostrando muito. Bom, tem mostrando bastante, mas dá pra preencher bastante.
Se não tivesse. Se não tivesse nada e eles falaram, ok, a gente vai fazer um filme de God Valley, isso eu gostaria de ver. Isso eu gostaria de ver bastante, sim. É claro que, tipo, só isso por natureza não tem que ser, não é nada, né? Tem que ser, entra no que a gente conversou antes. Tem que ser bom.
Precisa ser mais do que, olha, o Oda falou que essa história é canônica, né? Então, por isso, você deve ver porque é canônica. Tipo, mas foda-se a Uta. É isso, foda-se a Uta, é isso que eu quero dizer. Mas foda-se a Uta, foda-se todo mundo que o Toriyama fez e depois canonizou ali por algum motivo.
Eu não gosto de nenhum desses filmes do Dragon Ball ali. Até o Batalha dos Deuses ali, não sei o que das contas, eu odeio todos esses filmes, eu acho horríveis.
Batalha dos Deuses, eu acho que é o único filme bom de Dragon Ball.
Então é.
Mas não gosto de nenhum outro.
É isso que eu quero. Eu quero cânone extras. E uma história boa, obviamente.
Eu gosto mais ou menos daquele de Naruto que é como ele fica com a Hinata no final, por ser cânone extra um pouco, porque no fundo eu não gosto, porque eu acho que primeiros 60% eu quase dormi, depois eu acordei e pensei, ok, tá. Agora tô amarrando ponta solta.
O finalzinho do filme é legal. Desse filme é legal.
Que tem cânone extra sobre o povo da Lua e eu penso, nossa, eu odeio essa gente. E é tudo cânone, mas é só, nossa, tô...
O filme do Boruto, ele não é ruim não, viu? É um filme bem legalzinho, eu acho.
Sim, acho que sim.
Talvez um cânone dos pontos extra
fortes de Boruto, tanto que virou o capítulo 1, não mudaram nada no mangá.
Nem o capítulo 1, acho um bom.
Sim, o primeiro arco,
primeiro arco. O primeiro arco inteiro, Então, mas no final do dia tem que ser só uma história boa, a verdade é essa, né?
É assim.
É o que separa mesmo. A gente tá longa essa duração, mas vou tentar jogar aqui um tema, pode ser rápido isso aqui, não precisa durar muito, mas uma das ideias que eu sugeri, e a gente meio que foi com o pé pra trás, porque a gente não pensou em muitos exemplos, eu queria fazer um mangá de comunicação. O mangá de comunicação é o gênero que a gente aqui... cunhou, né, e deu, classificou como os mangás, é um espectro, ok? Então vou dar aqui a explicação, você pode falar que todo mangá é isso, mas é um mangá cujo tema, um dos temas principais seja a comunicação entre os personagens. Então não quer dizer um mangá que tenha diálogos, quer dizer que um mangá em que a linguagem, ok? A forma com que a gente fala e a interação é um dos temas dessa história. Então, obviamente, um expoente que a gente comentou aqui já no podcast é o Ikokuniki, esse mangá aqui, tipo, é tudo sobre a forma, palavras que você usa e tudo mais, mas a gente percebeu muito notório como mangás muito adorados pela crítica japonesa. Então vários mangá taishous tiveram mangás que a gente identificou como mangás de comunicação. Então aquele mangá lá que era dos caras, tinha um menino autista e outro Yankee que ele curtia
astrologia.
Era menos autista.
É o Space Walking With You.
Exato. Consegue pensar mais algum exemplo?
Ixi, vários. Tem o Alice do Komademo, que também é um mangá sobre espaço
e autismo.
Comunicação. Não tem autismo, eu acho. Ela é semilingual ali, que é discutível com real, é aquilo, mas também... O Ikokuniki não foi o primeiro mangá de comunicação que a gente fez um enquadrado. A gente falou sobre a Uno Flag, que é o mangá de comunicação.
É, sim. É 100%. Toda hora eles estão falando sobre o que eles estão falando nesse mangá.
De alguma forma, eu acho que Ruri Dragon talvez seja... Ele é um misto entre lacração fantástica, mas ele virou um mangá de comunicação também.
Um pouco. Ele tem momentos que é um pouco sobre isso.
Teve um longo arco cansativo, inclusive. Oi, Luke?
O Polaropides é um pouco mangá de comunicação.
Ah, não, Polar Jump é bastante mangá de comunicação. É muito mangá de comunicação. É assim. E aí eu queria criar aqui rapidinho, como a gente pensou que não é um gênero tão definido, não tem tantos clichês destinados a ele, a gente podia criar aqui rapidinho um mangá de comunicação nosso aqui.
Ou a gente podia falar exatamente por que, que não tem um programa longo disso, porque pra mim o primeiro impeditivo é difícil achar qual é a convergência de todas as histórias, que não seja, tipo, precisa resolver alguma coisa conversando. Então precisaria pensar, pra nascer um mangá, precisaria pensar que tipo de problemas eu quero colocar que exige que as pessoas se comuniquem com frequência para se entenderem. Porque é isso, essa é a história.
Acho que para começo de conversa, geralmente você precisa, eu mencionei o Power-Ups, mas ter dois personagens com uma diferença
isso.
grande de personalidade. Uma oposição interpessoal que precisa ser transmitida pela comunicação. E Kokunik, por exemplo, a Asa é uma menina muito mais sociável, muito mais aberta do que a Makio, que tem relações diferentes com estar presente com outros, companhias.
O Polar Opposite está no nome, né?
Está no nome.
É. Tem que ter sempre alguém com dificuldade de comunicação e uma pessoa que quer se comunicar com essa pessoa.
É que não precisa ser necessariamente dificuldade de comunicação em uma pessoa, precisa ser
personalidades importa. Diferentes.
Que precisa ser resolvida via a comunicação, sabe? É. O mangá do espaço é um Yankee com um cara que tem, de fato tem problema de comunicação, porque ele tem um jeito específico ao estilo dele de falar, o outro tem o jeito mais abrasivo e tal.
São então, sempre, é esse tipo de coisa. Quase sempre são mangá coprotagonizados. Esse é um bom ponto, Luque. Uhum. O mangá que a gente criaria precisava de dois personagens. Eu concordo, e são duas personalidades. E algum problema que precisa ser resolvido pela comunicação.
Então, normalmente envolve as pessoas se entenderem enquanto entendem o outro, né? Então tem que ter um gap ali pessoal nas pessoas para elas conseguirem se entender enquanto entendem a realidade da outra pessoa.
Nossa, só que tinha que ter. Tinha que ter o mangá de comunicação fantástico. Ah, bom, existe.
Existe.
Existe, que é o
linguístico.
Heterogeneia linguístico. É. Mas ele é um pouco mais antropológico de comunicação. Mas tinha que ter...
Acho que muitos não chegam aí nessa minúcia de linguagem. E qual que chega? Mas os outros é mais sobre o que você tá falando em conteúdo e nem, às vezes não chega tanto na forma que nem outras histórias poderiam chegar. Acho que não é necessário esse nível de especificidade. Mas seria bom usar. Eu acho que, os mais interessantes usariam.
É um mangá coprotagonizado por um humano e um slime. E, tipo, é sobre eles chegando a alguma conversa. A gente tem o completo imagem mental clara do slime. É um ser pensante completo, ok? Tipo, não é... A gente vê os balões de pensamento dele, mas só como como leitor. O outro protagonista da história não vê. E é sobre os dois aos poucos
se comunicando. Quer fazer um mangá de comunicação que a gente não entende a comunicação de um deles?
A gente entende os dois.
Ele quer fazer o Garfield em que o Garfield é um slime.
Exato.
O Garfield é um slime.
E o Garfield não entende o John também. Eu não sei como escrever esse mangá. Essa ideia é boa. Vocês estão me dando em cima dela. Um mangá em que tem dois protagonistas e nenhum dos dois entende a língua do outro. Mas a gente entende os dois. Essa é uma ideia boa. Vocês estão loucos. Essa ideia é muito boa.
Ela é tão boa que ela tá me soando familiar, mas eu não estou sabendo puxar nem a direção de onde eu vou procurar o exemplo.
É um arco de Alice do Komademo, é isso.
Mas ela tá me soando familiar o suficiente, eu só não sei com o quê.
Aquele filme Lost in Translation, não é isso?
Tem o do inimigo meu também, que o cara fica preso no espaço com...
Que o Bill Murray e a Scarlett Johansson, os dois falam inglês.
É, não sei, eu não tenho a mínima ideia. Eu nunca vi o Lost in Translation.
Eles estão no Japão, mas eles falam inglês.
Ok, uhum. Ok.
Parte do motivo pelo qual os dois passam tanto tempo um com o outro e não com os nativos.
Eu acho que o caminho de duas línguas diferentes é bom. Eu acho que tem coisa aí que talvez já foi feita em algum nível ou não. O que eu tinha pensado especificamente quando você falou desse tema judeu, só que eu também não consegui estruturar. Não era o caminho da fantasia, era o caminho da realidade de uma pessoa que trabalha no RH tendo que lidar com um funcionário que, por algum motivo, tem essa dificuldade de comunicação e ela precisa ser resolvida. Só que eu não sei qual
dificuldade colocar. Isso é mangá de comunicação. Isso é mangá de comunicação.
É estranho. Tipo, você não quer demitir aquela pessoa. Tipo, como evitar que essa pessoa seja demitida entendendo ela 100%.
Não,
pode ser tipo, linguístico,
Tem que começar com a pessoa do RH pedindo pra que essa pessoa seja demitida e o, sei lá, o patrão fala, não, não pode porque é contra a lei, não pode, alguma coisa, alguma merda assim, sabe? E aí
programa
é sobre...
de inclusão, sei lá.
É, que seja. E aí é a história dessa pessoa tendo que achar comunicação com essa outra pessoa. Essa ideia é boa. Essa ideia é boa, estranha, sim.
Só que aí vem o problema do mangá que a gente faz, um mangá dele. Como a gente faz a história dele? Tipo, não, eles brigaram por isso, e aí eles brigaram por isso, e aí... Porque assim, o mangá de comunicação é isso. Quais foram os bits de desentendimento? Ah, uma pessoa não respeitou o espaço da outra, uma pessoa foi ríspida com a outra, não, tipo, isso é que... isso, tem esses bits, assim.
Por isso que é bom trazer pra cá. O mangá é a premissa. Se você fala a premissa, você já sabe o mangá. Por isso que é bom.
Perfeito. Mas eu acho curioso isso, porque, tipo, como sustentar esse mangá de comunicação? Você tem que criar vários conflitos de comunicação. Por hora, os mangás ainda estão se virando aí. Eu acho que tá todo mundo fazendo de alguma forma ali, até que bem positivo ali. Mas eu sinto que dá, é um gênero que vai se cansar se ele continuar forte.
Eu não sei. Em termos de criação de história, se alguém está escutando isso pensando, ah, como é que eu escreveria esse mangá? Você está com a percepção, acho que um pouco precipitada, né, da ideia de que são problemas de comunicação. Não, são problemas e que o mangá resolve ou não eles pela comunicação. A ideia das histórias são essas, né? Então, tipo, sei lá, em Kokunique, o fato da menina ali ter comprado um Apple Pro, não é um problema de comunicação, né, João? É um problema que envolve muitas coisas, mas é resolvido pela comunicação, né?
Caraca, eu não lembro disso em Kokunique.
É logo no começo, tipo, que o cara visita elas.
Ah, que ela usa o dinheiro do da sim, herança sim. Pra isso. Ah, verdade. Bom mangá, né, que é muito bom.
É isso. É
mas
isso.
Eu acho que é isso. Eu não tenho muitas mais ideias, não, justamente porque o gênero ele não se. Tipo, é um subgênero que não é definido por tropos padrões, né? Tipo,
a gente ele é definido por um feeling. Pros escritores aí de plantão, duas ideias.
Temas, né? Tipo, não é por uma premissa, exatamente.
Exato. Eu acho que é uma das classificações de gênero mais vagas que tem. Tipo, é isso. Quais são os tropos desse gênero? Não tem.
Tem.
As pessoas têm que conversar, é isso.
Você tem que conversar.
É, porque se você limita a coisas específicas, você acaba escrevendo quase toda a história, né? Então você tem que ir pra mais fundo do que...
Exato. Tá ótimo. Terminamos aqui mais uma antologia. E
isso aqui foi pra gente reaquecer e voltar ao ritmo normal. Agora, mangá ao quadrado até o fim do ano.
Como é que foi no Japão, estranho? Pra terminar esse podcast?
Foi legal. Eu comentei com você em off judeu, e eu vou comentar aqui que
e com sabe,
e com ouvinte, que diferente de qualquer viagem pra qualquer país, o Japão ele é meio que um lugar fictício, tipo, pra gente. Tipo, ele é como se você fosse pra Nárnia, sabe? Tipo, ele é tão parte cenário das histórias que é meio que um lugar distante, né? Quase não existe. E aí quando você vai, você fala, caralho, realmente, a rua é desse jeito mesmo.
Sabe? Você
tipo,
tá acostumado a ver em mangá e anime o cenário que é. Tipo,
então, eu sinto isso com tudo que é estrangeiro.
Porque pros países que eu fui, eu não vi muitos filmes dos países que eu fui, foi pra pouco.
Mesmo no Brasil, eu nunca, quando eu vou pro Rio, eu nunca vou subir o Corcovado ou o Pão de Açúcar, mas eu sempre gosto quando eu tô olhando e eu tô vendo o Cristo, e eu penso, nossa, ele tá mesmo lá, olha só.
É verdade,
olha, ele existe, né? Ele existe.
E nem na novela, que louco.
Eu sempre fico feliz quando ele tá no meu campo de visão, eu não vou me dar o trabalho de visitar como turista, mas nossa, tá lá mesmo, e eu sinto isso em qualquer lugar que eu vou. Eu, quando vou pro Chile, eu vejo os Andes, caralho, eles existem mesmo.
Existe mesmo, é impressionante também os Andes. E cercando a cidade toda, você fala, caralho, mas tá ali, aqui do lado, né?
Tenho certeza que no Japão eu faria a mesma coisa com tudo.
Sim, foi essa a sensação, foi bem divertido. É, deu pra ver bastante coisa lá.
Você foi pra um país que é um país fictício pra todos os efeitos, não foi quando você foi pra Nova Zelândia?
Também. Que é só paisagem, é um país que é só paisagem.
É,
um país
que é só paisagem. E que só existe pra ter filme.
Ele só existe pra ter filme.
Não tem nada ali. Além de cenário gostoso.
recomendação da semana é minha, do Estranho.
É sim, Estranho. Boa sorte.
Boa sorte. Diferente do Iso, que não gosta de histórias curtas, eu gosto de histórias curtas quando elas impactam bem, e eu acho que tem boas histórias em poucos ou um volume, como é esse caso aqui, que ressoa bem com você emocionalmente de alguma forma, até fora de nível de identificação, até só como boa escrita mesmo. E eu fui muito bem surpreendido há pouco tempo quando eu li um volume de um mangá do Jiro Taniguchi, que saiu no Brasil pela Pipoca e Nankin, chamado O Diário do Meu Pai. Em japonês é Chichi no Koyomi. É um volume, como eu falei, é um pouquinho mais grosso que um volume normal, mas ainda assim é um volume. Ele conta a história de um cara que... O mangá começa com ele recebendo a ligação que o pai dele morreu. Fazia muito tempo que ele não viu o pai, ele se afastou... Tão logo ele virou adulto, ele se afastou do pai e viveu longe a vida toda. E aí, ao retornar pro funeral, começa a emergir nele as lembranças da infância, conversando com as pessoas ali, as lembranças da vivência dele com o pai, e a gente começar a entender por que ele sente esse distanciamento do pai, mas ao ele voltar com a perspectiva adulta, ele conseguir perceber algumas coisas do pai que ele, com aquela idade, com o cenário que ele vivia, ele não conseguia compreender o que era aquela pessoa, né? Quem era o pai dele de verdade. E é um volume, mas é uma jornada bem completa sobre a vida deles ali da infância. Teve um período que eles perderam tudo no incêndio, trocou de mãe, a mãe dele abandona eles e aí o pai casa de novo, então ele tem que se entender com a presença dessa nova pessoa na casa. E é ele revivendo essas histórias, eu achei que remeteu a uma das histórias que eu gosto também do Jiro Taniguchi, que é do Um Bairro Distante, que também é uma história que ele relembra do passado e começa a achar significado nessa história. E eu, ficando mais velho, eu também sinto um pouco dessa sensação de, às vezes, você olhar para trás e ver coisas de pessoas adultas que você conheceu quando criança, adolescente, e agora você, sendo adulto, olhando para trás e falando assim, pô, agora eu entendo um pouco mais esse cenário, eu entendo alguns pesos que quando eu era jovem eu não conseguia ver. E o mangá é uma dissertação sobre isso, é uma ode a isso, a você crescer e enxergar seus pais como pessoas, né? Como hoje você, sendo adulto, você olha e fala, agora eu entendo algumas decisões, eu entendo algumas coisas que aconteceram. Então é uma jornada muito gostosa, um voluminho, bem tranquilo de ler, e acho que ainda tá em catálogo, dá pra comprar tranquilamente, não tá esgotado, como vários outros mangás do Pipoca e Nankin, esse ainda tem em catálogo. Eu acho que é um excelente, tipo, realmente me surpreendeu. Eu terminei de ler e falei, caraca, não tava, sentei não esperando gostar desse mangá, e eu gostei bastante.
Boa recomendação, um volume fácil de ler. Pois aqui no meu carrinho já.
Isso é bom. Fica bem a recomendação. Eu li alguns, tipo, nem todos os Jiro Taniguchi da Pipoca Nankin são bons. Então não é uma porta aberta. É esse mangá. Esse mangá é uma gema boa que eles encontraram e que vale a pena, sim.
Eu fico pensando, eu li muito o Jiro Taniguchi já na minha vida mesmo.
Eu não sei se eu li muito, não. A gente ouve bastante, mas eu muito, muito. Sei lá, Um Barro Distante, O Homem que Passeia, e o que mais?
Eu fico pensando se o Jiro Taniguchi não é tipo um Stephen King da vida, tipo, de ter escrito tanta coisa que é óbvio que vai ter alguma coisa boa, sabe?
Lá no meio vai ter alguma coisa boa.
Você escreve 300 mangás, vai ter muito bons ali no meio, realmente.
Sim, e esse é um deles, então fiz essa curadoria aí pra vocês. Esse é dos bons, os outros não precisa ler não, do Pipoca e Nankin.
Bom saber.
Mas esse é dos bons, podem ler.
Excelente. Mais uma vez, qual é o nome do mangá, então, Estranho?
É O Diário do Meu Pai, em japonês, Chichi no Koyomi.
Excelente. Até semana que vem agora, então?
Até semana que vem com a
volta. Até semana que vem.
Com o Jojo.